Olá, bom dia! Hoje é domingo 28 de março. Eu sou a Andréia Pires. Vem comigo para você ficar bem informado em 5 minutos.
Esquerda diária, 5 minutos.
No último domingo, repercutiu muito a denúncia que fizemos sobre a situação das trabalhadoras terceirizadas na Universidade de São Paulo. Com a participação especial da Vilma Maria, trabalhadora do Bandejão, mostramos como essas trabalhadoras da limpeza enfrentam demissões, descaso com a sua saúde, alta exposição à Covid-19, atraso de salários, perda de direito de férias, falta de vacina e todo tipo de discriminação. Ouvintes de Pernambuco, Alagoas, Itajubá, em Minas Gerais e São Paulo mandaram suas denúncias mostrando como a precarização atinge todo o Brasil. Em um dos seus relatos marcantes, uma ex-trabalhadora terceirizada da USP destacou: "Eu sou negra, mas não sou escrava." Vamos ouvir agora alguns trechos.
"Essas filhas da USP só roubam os funcionários. Elas não têm direito em nada. Sabe o que elas faziam com a gente? Ah, vamos trabalhar para agora essa. Quando for o dia, cadê agora essa? Não, eu virei a mesa na reitoria da USP. Eu revirei a mesa em cima dela. Essa mulher é doida, eu não sou doida não. Eu sou negra, mas não sou escrava."
Esse erro de terceirizado é para isso mesmo. É para humilhar os trabalhadores. Do jeito que está as coisas sobre serviço, o que acontece é isso. Eles montam uma firma terceirizada, junto com o governo, para eles encher o bolso. Aí eles falam e não pagam nada a ninguém, esse dinheiro vai para onde? É por isso que os governantes hoje em dia querem terceirizar tudo. É lucro para eles, mas para os trabalhadores não. Os trabalhadores sempre vão se ferrar. Eles querem acabar com o direito dos trabalhadores, né? Aqui é a mesma coisa também. A turma trabalha, vai, fala a firma, a pessoa sai com a mão na frente e está atrás, já era. Aqui mesmo o contrato aqui no governo, nas escolas, é um contrato de um ano. Terminou o ano, você está, não tem fundo de garantia, não tem nada. Quer dizer, nós somos terceirizados, né? E lucro é deles, né? O governo está tentando fazer tudo, terceirizar tudo para isso, para acabar com os trabalhadores, né? E acabar com nossos direitos.
E é por isso que a luta continua. E na última sexta-feira, com o lançamento do livro Mulheres Negras e Marxismo, ganhamos uma importante ferramenta para enfrentar tudo isso. Vamos agora com os comentários da nossa querida Yuna Ribeiro, trabalhadora da USP, que vai contar um pouco como foi esse lançamento e a importância desse livro para toda a classe trabalhadora.
Bom dia, Andréia e pessoal que acompanha o Esquerda Diário 5 Minutos. Foi incrível o lançamento do livro Mulheres Negras e Marxismo, com falas muito fortes, inspiradoras para a nossa luta. Dá para ver ainda, está disponível no YouTube do Esquerda Diário, uma publicação importante para as mulheres negras que enfrentam o pior da precarização no trabalho e do racismo, mas para todos nós também, para a gente discutir que feminismo precisamos e para os trabalhadores, porque afinal, sem enfrentar o racismo, não tem como unir a nossa classe. A exploração do capitalismo usa cotidianamente o racismo, o machismo e a terceirização para tentar nos dividir. Vamos ouvir um trechinho da fala da Mirtz, trabalhadora doméstica, estudante de direito e mãe do Miguel, que foi brutalmente assassinado por Sari Corte Real, a patroa que não pôde cuidar nem por alguns momentos de uma criança com apenas 5 anos. Em plena pandemia, em que a Mirtz foi obrigada a continuar trabalhando, um fato escandaloso que nos indignou e que seguimos exigindo justiça por Miguel. Em seguida, para fechar, Letícia Parks.
Infelizmente, muitas pessoas estão com os olhos tampados ainda para a nossa realidade, principalmente com relação ao racismo, ao preconceito. Eu era uma dessas pessoas que tinha os olhos fechados para isso. Quando aconteceu aquela fatalidade com meu filho, aquele assassinato, muita gente disse: "Não, mas isso foi racismo." Eu disse: "Eu não vejo como racismo. Eu estou tendo um período de formação política e estou entendendo tudo aquilo que aconteceu comigo e vem acontecendo, e vi que realmente o que aconteceu foi o racismo. Muitas empregadas domésticas não foram dispensadas nesse período de pandemia, principalmente o ano passado, quando teve o lockdown, que foi o que aconteceu comigo. Eu perdi meu filho não só pro racismo, mas pro preconceito e pelo desgoverno. Eu perdi meu filho por conta disso. Não só eu que trabalhei na pandemia, mas muitas outras empregadas domésticas trabalhou. Eu trabalhei doente com Covid, minha mãe também, meu filho também pegou Covid no ambiente de trabalho. Sobrevivi para estar aqui falando com vocês. Graças a Deus estou firme e forte, lutando por justiça pelo meu filho. Eu não vou desistir."
E quantos de nós também tivemos a nossa vida interrompida tão cedo, né? E a gente não pôde sequer conhecer a poesia e as belezas da vida, né? Como o menino Miguel, que está presente hoje sempre nas nossas lutas, a Maria Eduarda, a Ágata e tantas outras crianças com as vidas interrompidas pelas mãos da exploração ou pelas mãos da polícia. E eu digo mais, essa classe trabalhadora cheia de artistas e poetas tem um poder enorme junto da força da nossa voz, que é esse poder de mover o mundo. Mas, infelizmente, tem outros feminismos por aí que defendem que a vitória das mulheres burguesas, das mulheres patroas, das banqueiras, dessas que exploram e nos oprimem, é uma vitória que a gente deveria comemorar. Elas defendem que quando uma de nós chega lá no topo do capitalismo e se torna nossa opressora, que todas nós deveríamos comemorar, como se a vitória fosse vencer no capitalismo. E como se nós, que mantemos o mundo funcionando, fôssemos perdedoras. Mas não tem perdedores na nossa classe. E as nossas exploradoras não são nossas irmãs de luta. Isso tem a ver com entender a história que contou Mertis Renata, tem a ver com entender que a opressão é um conjunto de ideias que sustenta a exploração e que o nosso combate precisa ser, ao mesmo tempo, contra esses dois venenos e derrotar o patriarcado junto com o capitalismo. E quem são as negras no topo? A diretora do Carrefour, onde o Nego Beto foi assassinado, a presidenta da Starbucks, onde as negras e negros são explorados, a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos e primeira mulher negra a bombardear a Síria. E por mais duro que seja dizer isso, do topo, quando elas olham para o chão, ele segue sujo de sangue negro, feminino, indígena, operário e LGBT.
Nós ficamos por aqui. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Amanhã tem mais. Esquerda Diário, 5 minutos.